Fala, galera, nós somos a banda
Desert Dance.
E a gente tá aqui no Heavy Nation.
Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio UOL.
Fala, Headbangers! Começando o primeiro Heavy Nation do ano de 2015 e finalmente com a dupla Júlio Firetto, que sou eu, e a Fernanda Lira voltando da América Central após vários shows aca nervosa, né, Fer?
É isso aí, finalmente de volta e renovada aí pra fazer o Heavy Nation ainda melhor nesse 2015, né, Julinho?
E nada melhor do que começar o ano de 2015 com uma banda de amigos, né?
Exatamente, aliás, amigo que eu conheci na quinta série, né, senhor Júnior? E os outros são amigos que ainda vão ser mais amigos ainda. Tô falando da banda Desert Dance, que são os nossos convidados aqui. Hoje eu vou deixar eles mesmos se apresentarem pra vocês aí, galera.
E aí, galera? Tudo bom com vocês? É o Júnior que tá falando, vocalista da Desert Dance.
Fala aí, galera. Lizzy, guitarrista.
Fala, galera. Tudo bom? Nico, baterista.
Fala, galera. Léo, baixista.
Fala, galera,
falei que ele é maloqueiro.
Vem lá, hein?
Olá, pessoal.
A gente tem muita coisa pra conversar com essa banda aqui. Aliás, muita coisa pra fazer, apresentar pros ouvintes essa banda, que é uma banda de hard rock, mas é uma banda virtuosíssima.
E tá pois louco? É, uma banda que é nova e já conseguiu bastante coisa até, né?
Exatamente. A gente vai conversar sobre tudo isso daqui a pouco, porque agora é hora de a gente ouvir um lançamento aqui, que depois a gente vai debater todo mundo junto, né, Ju?
Pois é, em primeira mão a gente vai tocar aqui o novo projeto do vocalista Jorn Land, né? Vocalista não, do cantor Jorn Land com o Trond Holter, que é um álbum conceitual que eles fizeram sobre o Drácula, né?
Olha!
Então vamos ouvir aí.
Misterioso!
Into the Dark com Drácula, Swing of Death, que será lançado ainda em 2015. Em primeira mão aqui no Heavy Nation pra você. E a gente acabou de escutar o novo projeto do Jorn Land com o Trond Holter com Into the Dark do álbum Drácula, Swing of Death, que vai ser lançado agora em 2005. E essa música que canta com o Jorn Land nessa música é a Lena Floitman, que ela representa a Mina, a Lucy, na obra do Bram Stoker, né? Que acho que é aquela mina que o Drácula se apaixona, né?
É. Mina, é aquela mina.
Mas então...
E aí, o que vocês acharam? Achei até melódico demais, assim, pro Jorn Land.
Estilão europeu, né? Assim, até, mas a voz dele é incrível sempre, né?
Aquela gravação bem gravação nítida, né? Daquela coisa bem europeia mesmo de ser.
Música que gruda na cabeça e tal, lembrou, mas eu achei bem melódico.
Lembrou a Avenged Sevenfold.
Só que previsível.
Meio previsívelzinho,
é,
né?
É verdade.
Vocês acharam previsível?
Previsível.
O que você achou, Gil? Você quer
Ah, cara, eu curti. Cara, achei o refrão bem grudento.
Tá até agora aqui.
Mas é aquela coisa, é como eu não sou fã dos trabalhos do Jorn Land, vou confessar, eu acho ele um ótimo vocalista, mas eu não curto muito as coisas que ele faz, não.
É mesmo?
Sério.
Não... Eu acho também, ele é um puta vocalista, mas aqui eu achei, é que nem o Júlio falou, meio previsível demais, meio...
Pô, mas eu gosto disso aí, eu gosto.
Eu
particularmente curto bastante o Jorn, o trabalho dele, mais que seja pegajoso e... previsível, né, e tal, é meio... Acho que é meio um clichê legal, assim. Ele usa uns clichês legais, assim.
E ele é um cara que tá sempre nativo, né? Sempre tá com alguma coisa nova.
É,
aí,
ele,
né?
É daquele grupo de vocalistas que tá aí, tipo, é isso aí, né? Tipo, o Doug White, esses caras estão sempre...
Cinco por ano.
Cinco projetos diferentes por ano, né?
As músicas dele também não dá pra aguentar, né? Do Jorn.
Né, então.
Tipo, 7, 8, 9, 10 minutos, você fala, puta, não.
Mas ele tem coisa clássica, tipo o Ark, por exemplo.
O Júnior aqui, o vocalista do Desert Dance, é escavador cultural, igual o Júlio. São dois que cavuca coisa que eu nunca vi igual. Puta que pariu. Mas é isso aí, daqui a pouco a gente vai começar a falar aqui sobre os trampos do Desert Dance, mas antes disso tem música de novo, né, Júlio?
Pois é, lançamento aí do novo do Messiah's Kiss, Living in Paradise, do álbum Get Your Bows Out, que vai ser lançado em 2015.
E a gente acabou de ouvir um lançamento aqui no Heavy Nation, Messiah's Kiss com Living in Paradise, do álbum Get Your Bows Out, que vai ser lançado agora em 2015. E agora chegou a hora de falar com os nossos convidados especialíssimos do Desert Dance aqui.
Pois é, né? Desert Dance, que é uma junção do Byte, né, que é uma banda que acabou, e do Electric Age, que não existe mais também.
Não acabou.
Está, vamos dizer que está num limbo de tempo, assim, até a gente conseguir
encontrar pessoas
certas, né?
Pra continuar o projeto. Guitarrista, principalmente um guitarrista e um tecladista.
Com
né?
certeza,
tá,
principalmente.
Então o Electric Age tá meio que on hold ainda.
Isso,
um stand-by, vamos dizer assim.
Então, e como é que foi a ideia, então, de juntar dois caras do Byte e dois caras do Electric Age pra formar o Desert Dance? Que é uma banda que eu acho que desculpa as bandas antigas, mas eu acho até mais legal do que as bandas que vocês faziam parte.
Ah, não tem problema. Tá?
Sem problema nenhum.
Ficamos felizes por isso. Ah, na verdade, começou mais ou menos assim. Foi ainda no finalzinho ali de 2013, foi? Não, 2014, vai. Tava rolando os problemas com a Electric Age, ou a gente nem tinha mais, a gente não tava tocando.
A Electric Age que veio com tudo, 2013. Tocou no Monster,
é.
Né?
É.
Né? E, tipo,
2013.
E assim, eu conhecia o Lizzy já de Facebook, assim, a gente se conhecia de ir atrás dos guitarristas monstros por aí, né?
E esse é monstro, hein? E o Lizzy é monstrão, né? Tá louco.
E aí a gente, trocando ideia no Facebook, assim, ele toca baixo também, ele falou, se vocês precisarem de um help pra tocar baixo na Electric Age, eu posso quebrar esse galho pra vocês e tal. Aí eu fiquei extremamente, tipo, ansioso por isso, né? Já mandei um monte de música pra ele tirar. E no dia seguinte, assim, a gente conversou melhor. Ele falou, meu negócio é guitarra, não vai rolar. E eu também vi que o cara era um monstro na guitarra. Seria um desperdício colocar ele como baixista, né?
É, com certeza.
E aí nesse meio tempo, ele mandou um som. Ele falou, tem uns sons aqui e tal. E, sei lá, se você tiver a fim de ouvir. Aí ele mandou um som bem estilo Malmsteen, assim, sabe? Aquela coisa bem trabalhada, melodiosa. Eu ouvi, tive um treco, né? Puta que pariu. Pô, essa. Aí eu peguei e falei, eu posso fazer uma linha vocal, assim, se você se interessar. Aí a gente combinou, fui na casa dele, gravei um vocal em cima da música. E aí ficou bem legal, assim. Pô, a gente curtiu pra caramba. E nisso ele já começou a pensar, pô, vamos fazer uma banda, vamos fazer um projeto, né? Chamamos o Nico.
É.
Que é o Batera, né?
Esse dia... Eu adoro falar desse dia. Porque esse dia... Esse dia foi
um dia muito louco. A gente saiu, fez um rolê da hora.
Na verdade, eu já conhecia o Lizzy. Eu nem lembro se eu tinha você no Facebook. Acho que eu tinha.
Não, velho.
Não lembro.
Sim, a gente se conhecia.
Eu lembro que a gente já tinha se visto uma vez na que a gente tava ensaiando, acho, com a Electric. A gente tava fazendo alguma coisa na Teodoro.
Na
né?
Teodoro. Foi o dia que
a gente se encontrou.
A gente encontrou o George Lynch lá.
É, exatamente. Aí a gente acabou também dando um CD da Electric pro George Lynch e tal. Foi super legal.
Caraca.
A gente ficou trocando ideia na rua com o George Lynch e tal.
Aí o Júnior foi o que ele falou, ele foi gravar com o Liz esse vocal e tal, me mostrou também, eu falei, caralho, que porra é essa? Tipo, era uma música muito boa, que a gente ainda temos esperança
ainda não gravou
ela pra colocar em algum lugar, né, no nosso repertório um dia. E aí... A gente começou a falar sobre a Desert Dance mesmo, que viria a ser a Desert Dance, né? Na casa de um amigo nosso, a gente tava completamente bêbado, muito bêbado, eu nem lembro direito. Nem lembro direito disso. Você também tava bêbado, tava assim, senhor.
Tava todo mundo bêbado, não vem, velho.
E aí a gente conversou e tal, e falou, vamos montar isso.
Ok, mas a pergunta foi também isso. que vem a calhar também. Por que não, então, juntar todo mundo no Electric Age em vez de fazer uma outra banda? Já que o Electric Age já era mais ou menos conhecido. Em vez de formar uma banda, outra banda do zero, por exemplo.
Então, é por influências diferentes, né? O estilo do Lizzy de tocar guitarra, assim, é uma coisa muito mais anos 80, assim. E o lance da Electric Age era uma coisa mais anos 70, assim, uma pegada mais, tipo, com um tecladista.
É uma temática que vocês não abririam mão, então.
Não, e até porque, assim, por mais que a gente não siga nenhum padrão com a Desert Dance, hard rock, ele tem um pouco daquela coisa, assim, das letras serem um pouco parecidas, assim, aquele segmento ser um pouco, sabe, parecido. No geral, das bandas de hard rock. E Electric Age, a gente tinha, mistura de jazz. A gente queria colocar blues no meio. A gente queria, sabe? Não queria fazer uma coisa meio padrão, assim. A gente queria, tipo... Quer expandir, no caso. A gente não queria. A gente quer, né?
Com certeza.
Porque a gente tem música composta, assim. Tem coisa pra caramba. Só precisa encontrar.
Só precisa encontrar
um guitarrista. Uma pessoa que queira realmente, né? Levar o projeto pra
frente. Aliás, já fica aí a dica, né? Quem tá ouvindo, toca teclado e toca aí.
Exato.
E aliás, tem que tocar pra caramba, porque essa banda é outra que é virtuosa. Puta que pariu, ô molecada fazer uma virtuosa na música.
Pois é, vamos pro bloco de clássicos agora, né, Fer? Com um cantor, né? Que a gente já fez esse link, a primeira vez que ele se apresentou no Brasil já faz 30 anos, né?
Caraca.
Que foi no primeiro Rock in Rio. né? E agora ele volta esse ano também pro Monsters of Rock. A gente tá falando do Ozzy com essa música que eu acho que ele não é muito de tocar lá ao vivo, não, né?
É, eu nunca vi tocando ao vivo essa música, não.
Pois é.
É isso aí, vamos ouvir Ozzy Osbourne com Now You See It, Now You Don't, do álbum clássico Bark at the Moon de 1983. A gente acabou de ouvir um clássico do Ozzy, Now You See It, Now You Don't, do álbum igualmente clássico Bark at the Moon, de 1983, mas agora é hora do Metal Judgment, né, Julio?
É, só lembrando que, que na época do Rock in Rio 1, ele tava fazendo turnê desse álbum também. Então por isso que a gente já toca aqui, né?
Oh, gente que viveu os anos 80 viveu bem, né, meu?
Pois é. É, pois é. Bom, mas vamos escutar agora. Não escutar não, a gente vai pro bloco Metal Judgment, que a gente vai escutar três bandas nacionais, e ao final o pessoal aqui do Desert Dance vai escolher qual que merece tocar inteira aqui no bloco. Vamos ficar primeiro aí. Pois é, esse é o Addicted to Pain, daqui de São Paulo, com The Kings Never Die, que é um EP que eles lançaram ano passado, o Queen of All Life. E aí?
Legal pra caramba, legal, lembra muito Angra, legal. Assim, né?
Achei bacana, a melodia é bem forte. O cantor, não sei, às vezes parece que ele puxa estranho o inglês, mas...
É, eu percebi a mesma coisa, tive a mesma percepção.
Né?
É.
Mas, isso acaba sendo importante também na música,
com
né?
Certeza.
Ter uma
dicção
bacana.
Com certeza.
Sim, falar bem...
Mas é, você achou parecido com o Angra?
Achei.
Nossa, acho que tem nada a ver com o Angra.
Acho um Angra mais moderno, talvez.
Eu achei bem, bem clássico até o som, assim.
É? Vamos escutar mal um pouquinho. Addicted to Pain aqui no Heavy Nation, vamos para a próxima banda. Where do you think you are? It's not the paradise. Everybody's out of roots. Lost like homeless souls. We created this place. And now we're living in. Essa é uma banda lá de Guarulhos, o Liar Symphony, que já esteve aqui no Heavy Nation, inclusive.
Sabia. Gostei muito.
Bem legal.
Padrão
legal.
Europeu, muito
qualidade. Conhece os caras já?
É, bem legal o som.
Bem legal muito mesmo. Muito bom. Me lembrou um pouco uma banda chamada Nocturnal Rites.
Ah, lá do Suécia.
É. Symphony X também.
Também.
É. E o Nuno, vocalista, o cara é foda. Nossa, pra caralho, né?
Absurdo, canta muito.
Vamos escutar mal um pouquinho. Bom, essa música se chama Welcome, do álbum Before the End, que é o novo álbum deles lançado, bem, acho que é um pouco mais pro final do ano passado.
Oh, não sabia que tinha lançado disco novo, Liar Symphony. Legal, boa notícia.
Quando eles vieram aqui, eles não tinham lançado ainda, não sei se você lembra.
É.
Agora foi lançado de vez. Vamos pra próxima. I can do what I want to do. Baby, you see me. essa é uma banda lá do Rio de Janeiro, se chama Indiscipline, com Devil in Me, que é um CD demo, o In My Guts, que de 2013, e é um trio feminino.
É, lá do Rio de Janeiro, aliás, minhas amigas, um beijo pra Maria aí. E é. Acho que elas estão trampando num disco novo, viu?
É.
É. Se não me engano, a Fê tinha me falado, Maria Fernanda, não sei. Mas enfim, aí, o que vocês acharam?
Eu achei legal esse lance que é um instrumental bem pesado, né? Assim, umas bases bem pesadas e um vocal bem leve, assim, né? Achei bem legal.
Mas alguma coisa todo mundo quer.
Achei, não sei o que eu achei direito, na verdade, mas não gostei
tanto. É, eu achei um pouco discrepante demais esse lance do vocal tipo ser isso. Muito... De boinha, não de boinha.
Você acha
assim,
que o vocal não combinou com o som?
É, exato.
É, tipo isso, acho meio estranho. Sei.
Bom, eu acho então que a escolha aqui do pessoal vai estar meio óbvia, né? Sobre qual banda tocar aí.
Liar Symphony.
Podemos botar o Liar Symphony então?
Vamos lá, Liar
Muito
Symphony.
Bom. Beleza.
Welcome.
E a gente acabou de ouvir a escolha dos nossos convidados aqui. No quadro Metal Judgment, que foi o Liar Symphony, banda de Guarulhos, com a música Welcome, do álbum que eles lançaram no finalzinho do ano passado, Before the End. E agora chegou a hora de falar sobre um monte de coisinhas que eu tava esperando aqui pra perguntar pra esse pessoal aqui. E principalmente, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o estilo da banda de vocês, pra quem não conhece, claro que a gente vai ouvir agora, mas pra quem não conhece, pra vocês comentarem um pouco o estilo e também as influências de vocês, porque o que eu sinto, pelo menos quando eu vi ao vivo, é que tem aquela coisa bem hard rock e tal, mas tem muita pegada, assim, que nem toda banda de hard rock tem, assim, tipo, até mesmo as clássicas. Eu vejo muito heavy no som de vocês, não só aquela coisa, tipo, sabe, hard rock farofas, tá, sabe? Eu vejo muita pegada. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como que vocês foram lapidando o estilo da banda e também sobre as influências que vocês aplicam aí na música do Desert Dance.
Eu acho que é interessante, a gente falou sobre aquele som que a gente começou fazendo bem no comecinho, quando a banda surgiu, que é um metal neoclássico, assim, estilo Malmsteen. E foi daí que a gente pensou, poxa, essa música ela não se encaixa dentro do hard rock que a gente tá fazendo agora. Só que mesmo assim, a gente fez um hard heavy, né?
Ah, legal. Vocês definiriam a banda de vocês como hard heavy?
Sim. Legal. Sim. Que é assim, tem o pé no metal e o pé no hard, entendeu? Tem toda essa coisa do visual, do hard, tem essa coisa dos refrões fortes do hard, assim, essa coisa até meio dançante, né, um pouco.
A execução um pouco mais simples, né, pra tornar dançante, como você falou, às vezes,
mas
um pouco.
Deixando de lado o peso também.
Não.
O peso, a pegada, né, meu? Exato. É uma banda que tem muita pegada.
Primeira faixa do EP Louder, Fast and Sleaze, que é uma música que tem um baita refrãozão, assim, bem estilo Accept, e é um som, sabe, um pedal duplo...
É, ela começa
fritada.
bem assim, heavy metal mesmo.
Ela,
né?
Vai se entregando, vai virando hard.
Vai saindo do armário.
Vai se entregando.
Vai saindo do armário.
Mas é isso, a gente pensou, a gente não queria fazer uma coisa assim, hard rock mesmo, assim, só puro hard rock, né? A gente queria fazer essa coisa mesmo, hard e heavy, assim. Principalmente pelas influências da banda, né? O Lizzy...
Isso, eu queria ouvir um pouco das influências. Eu sei que cada um tem uma coisa mais particular, mas a banda seria, sei lá...
Ah, a gente influencia bastante em Loudness.
Ai, que bom, gente.
Malmsteen, Motley também um pouco, né? Querendo ou não. Que mais? Impeliteri.
Ratch, por exemplo. Ratch. Pra mim é uma das bandas mais hard heavy que tem, assim. Twisted Sister. Sabe, instrumental pesadaço, assim, as bases bem rifadas. Assim.
Melodia, refrão.
Toquem um pouco também.
Toquem bastante.
É, bastante, vai.
Aí tem umas influências que o pessoal fala bastante, Slaughter, por causa do meu vocal.
Sim.
Aquela coisa mais aguda, meio rasgada.
Firehouse, já falaram.
Firehouse também. Guns N' Roses, não.
Não.
Pelo amor de Deus.
É que sempre tem, né, aquela sua tia que fala... Ah,
pô, mas tem gente que... você toca thrash metal, sua banda? É tipo Guns N' Roses, né?
Ah,
tipo, comparam com todos os estilos.
Né? Ou chega assim, né? É que ninguém vai ver a minha cara agora, mas assim, fala assim... Ah, você faz aqueles metal...
Esse é mais clássico.
Esse é metal...
Aquela
tipo
guitarra,
Guns N' Roses,
né?
Essa cultura. É tipo isso, senhora.
E... Você comentou uma coisa, principalmente ao vivo e tal, e eu também acabei citando esse lance do ao vivo, e eu vejo vocês como uma banda que é um pacote completo, assim, porque a gente sabe que uma banda não é só, tipo, a música que tá ali no CD, envolve muita coisa, envolve o trampo que a banda faz pra divulgar, envolve a qualidade de tudo que a banda faz, desde foto até o CD, até uma arte de capa, tudo. E, claro, o ao vivo também, né? A música e o ao vivo. E o ao vivo de vocês é impressionante. Então, eu acho que, tipo, vocês têm um pacote completo. Eu acho que isso é essencial pra banda sair do lugar, assim. Vocês concordam que vocês têm, vai, um... Sei que essa palavra é meio tonta, um esmero maior, assim, pra tratar as coisas da banda? Pra deixar esse look profissional na banda em todos os sentidos? Porque é isso que eu sinto, pelo menos.
A gente tem muito... A gente concorda, assim, assim...
Tem muita preocupação, assim.
As influências da gente não permitem que a gente não faça algo igual, assim.
Entendi.
A gente cresceu ouvindo Kiss, ouvindo Motley Crue, que nem a gente falou, bandas que assim, em cima do palco era aquela coisa absurda, né? Por mais drogado que os caras estivessem, era aquela banda, assim, impecável, assim, sabe? Então, não tem como a gente, hoje em dia, não se sentir influenciado quando a gente parte desse princípio, né? E é isso, o visual, a gente, assim, todas as minhas bandas, assim, sempre me preocupei demais, assim, a gente se conhece há bilhões de anos, e a gente sabe que nós sempre nos preocupamos com essa coisa do visual, porque, meu, banda é isso, é visual, é palco,
até
sabe?
Porque,
não é...
tipo, o nosso público-alvo, entre aspas, quer ver isso no palco.
Exatamente. Ele
é carente disso aqui no Brasil, principalmente, assim, entre as bandas que se dizem hard rock, hard and heavy, seja lá o que for, é carente de um aquele negócio
aquela
visual mais forte.
Identidade visual ali, né? Legal, eu acho que vocês se preocupam tudo e tem tudo pra ir pra frente aí, porque eu sinto uma coisa, principalmente ao vivo, meu, é impressionante, assim, os caras detonam, vocês são muito fodas, assim, prendem de palco, visu, você se sente tipo nos anos 80, assim, muito legal. E você comentou sobre o Brasil agora e tal, e eu queria saber de vocês como vocês veem agora que vocês estão fazendo alguns shows e tudo mais, como vocês veem a cena da qual vocês fazem parte aqui no Brasil? Como que é a cena hard rock, a cena hard heavy, a cena, sei lá, até talvez sleaze, não sei. Como vocês veem essa cena hoje em dia aqui?
Eu acho que, na minha opinião, é uma cena metal, assim, entendeu? Não é uma cena... Eu acho que se existir uma cena, eu acho que é uma cena metal. É uma cena que tem... pelo menos que eu acho, assim, que tem nervosa... que pode ter a gente, que tem um expoente de power metal, que tem um expoente de death metal, que, assim, é num geral, assim, eu acho que não existe só uma cena, assim, só
Entendi.
Do hard ou só do thrash, assim, eu acho que a gente já, até com a Electric Age antes, assim, anteriormente, a gente tocava com um monte de banda de death metal,
sim,
assim, fazia
evento
com banda de todo quanto é estilo, e, assim, os caras curtindo, sem nenhum tipo de problema, assim. Então, acho que... Eu acho, assim, na minha opinião, que não existe uma cena fechada, assim, do hard.
De hard,
assim.
não
Até porque difícil. O hard que a gente faz, assim, eu posso estar falando besteira, mas a gente... Eu não conheço outra banda, assim. Eu conheço outras bandas que ou é um pouco mais hard rock, ou é muito mais heavy metal, ou é muito mais sleazy. Aquela coisa, sabe? Enfim, é uma mistura, assim.
É, numa vertente, assim, que a gente tá chegando nessas bandas que a gente falou lá, no Impeliteri, enfim... Não tem mesmo, pelo menos que eu conheça no Brasil, né?
É então, uma cena enorme, assim,
então tem
com
que ser,
vários
tem
estilos.
Tem que juntar várias bandas diferentes.
O que é legal, vocês serem, tipo, como se fossem precursores aí de um estilo que há muito tempo a gente não vê um expoente e vai ajudar bastante vocês.
Isso é verdade, faz tempo que não existe uma banda dessa, né?
É, a gente teve, 80, tipo, aquele boom mais. Metal melódico, depois boom... É, metal sinfônico, depois o boom de folk, trash e tal. Quem sabe vocês não alavanquem aí o próximo boom, né?
Do
caralho. E agora, pra matar a curiosidade da galera que tá ouvindo aí, vocês vão escolher uma música do trabalho novo de vocês, Open Secrets, pra mostrar e apresentar o som da banda pro pessoal que tá ouvindo. Sei que é difícil, né? Mas...
Vamos escolher, bom, vamos de Louder, Faster Than This.
Aliás, esse nome é muito legal. Vamos lá. Desert Dance, Louder, Faster Than Sleaze. E a gente acabou de ouvir a banda dos nossos convidados, Bandaça, Desert Dance, com Louder, Faster Than Sleaze. E agora vamos conversar um pouco sobre esse puta trampo que vocês lançaram aí, Open Secrets. Como que foi o trabalho inteiro de gravação e composição, e principalmente falando também da gravação, porque, pô, Mr. Som e tal, De Grigo produzindo. Conta um pouquinho pra gente. Quiser começar falando da composição, bacana.
Bom, acho que depois, né, dessa famosa música aí que a gente falou, que a gente ainda nem gravou, nem nada, a gente ainda deixou lá guardado. É, exatamente, deixou guardado lá. A gente começou a pegar algumas gravações que eu tinha antigas, e também ideias de todo mundo, assim, um pouco, e se juntou pra... fazer as músicas direito do EP, né? E começou a gravar, e foi tendo ideia, enfim. Aí
o Lizzy tinha muita coisa da Byte ainda, porque a banda tinha lançado um álbum, aí o primeiro show da banda acabou.
A banda acabou.
É. Aí eu tinha quase, sei lá, mais umas, sei lá, umas 7, 8 músicas.
Aí guardar, foi pegando, né, um monte de música, a gente foi colocando um pouco de influência nossa. Ah, o Nico gosta mais de, sei lá, um pedal assim? Põe um pedal assim, ah, eu quero um vocal mais assado e tal. Então a gente foi colocando as coisas dessa forma.
É, eu acho que o processo de composição ele foi interessante, assim, particularmente da Desert, porque como a gente tinha falado no começo da entrevista, que o Lizzy tem uma forma de tocar que é mais puxada pro Malmsteen e mais hard rock também, porque é o que você ouve mais, sim, né, sim, que você tem mais costume de ouvir. E eu e o Junior, a gente tava vindo de uma banda que era, assim, muito mais aberta, assim, entre aspas, né? A gente, como a gente falou, mistura jazz com, sei lá, até, às vezes até blues no meio das coisas, no meio das composições. É uma banda aberta pra isso. E no processo de composição da Desert, acho que foi um negócio um pouco mais fechado, mas que foi legal porque a gente também conseguiu se colocar nas músicas. Sabe, não foi um negócio que a gente ficou limitado.
Foi
um
não
negócio
foi aquela que... coisa tipo, ah, eu tenho que me encaixar.
É, não, vocês... não, foi mais ou menos uma coisa que assim...
Foi natural, né?
Foi natural,
foi muito rápido. Assim. Rapidão, foi a gente tinha um monte de música e falou, meu, sim, e agora? Fora as que ele já tinha, aí eu cheguei com algumas outras, os meninos também, a gente foi mexendo e falou, meu, tem muita música.
Que delícia.
Inclusive, a gente já tem o CD pronto, quem quiser ajudar a gente.
Olha a hora da propaganda, né?
Propaganda aqui.
Pode falar, pode fazer, porque vocês estão fazendo um crowdfunding pra lançar
não,
o disco?
Não, não,
não.
Ainda
não. Na verdade, só...
Deveriam, pô.
Procurando alguém que banque.
Mas seria legal um crowdfunding, né? Seria interessante.
Podia, uma boa.
Mas legal alguém que banque.
Claro. Deixa eu enfatizar bem, né?
É.
E como que foi o trampo de gravação do Open Secrets?
Foi bem legal também, mais uma vez trabalhando com o Tadeu, que o De Grigo, ele fez a produção do Good Times Are Coming, da Electric Cage, então já é um cara que, pô, já tava com a gente faz tempo. E o Ricardo Batalha também deu um puta help, assim, porque o cara entende de hard rock, né?
É a cara do Batalha. É.
Então ele ficou ali em cima, assim, pô, a batera assim, isso lembra moto, isso é legal, faz assim, enfim... Que foi legal. Uma produção bem legal, assim, foi bem light.
Sim.
E, pô, gravar no Mr. Son, né? Mais uma vez, assim, é uma oportunidade, um dos melhores estúdios
incrível,
do Brasil.
Incrível.
Tipo, nível fora do país. Então, assim, pra gente foi. E foi muito light mesmo, assim. A gente foi lá, gravou as músicas, sabe? Tudo no tempo certinho.
Foi bem tranquilo.
Sabe? Não... Só que assim, aí.
Tem outra parte.
Polêmica! Não, na verdade é que assim, né? É um estúdio muito requisitado, né? Então, assim, a gente não conseguiu terminar a questão da mixagem e masterização lá. Então, assim, a gente gravou e tal, só que foi muito. Pra gente querer. Pro resultado ficar pronto logo, assim, da forma como a gente queria, a gente teve que contar com a ajuda de outras pessoas, tal. O Henrique Babum, que foi o cara que fez a mixagem. Já tinha começado a mixagem, né? Na mão do Eros. Lá no Mr. Son, só que não deu pra terminar. Aí a gente passou pro Babum, ele foi lá, fez todo aquele... E ele também é um puta cara hard, então ele colocou todos aqueles ecos hards, colocou a gente dentro do reverb dos anos 80.
Nossa, da igreja, né?
É, aquelas caixas estourando.
A caixa de bateria é um negócio que eu fico impressionado cada vez que eu ouço, cara.
E aí foi bem, bem tranquilo também, assim. Aí fez a mixagem, a masterização também.
Com ele, né?
Com ele e aí, pô, quando ficou pronto, assim, a gente falou, meu, não acredito. Assim.
O resultado foi esse aí que vocês ouviram. E daqui pra frente, o que a gente pode esperar da Desert Dance?
É, bom, tem um clipe, né, pra lançar. Provavelmente da Let It Know.
Faixa do EP também.
Faixa do EP a última faixa. E quem sabe o CD esse ano.
É, a gente brinca assim, com esse lance do patrocínio, mas é que, assim, todo mundo sabe que é difícil, né, ter banda no Brasil, principalmente heavy metal. Então, assim, a gente quer sempre fazer um material bem feito, bem gravado, e isso leva uma grana absurda. Sim. E por mais que a gente esteja nos dias de hoje que a maioria das pessoas consegue montar um estúdio em casa e tal, mesmo assim a gente ainda
pra você
busca
ficar com
um estúdio legal pra gravar.
Padrão internacional, né? Você precisa de um estúdio mesmo top.
Então,
né?
Assim, a gente busca todas as... possibilidades possíveis, assim, quem ouviu em algum lugar e falou, ah, nossa, que legal, vocês querem ajuda em alguma coisa, querem ajuda pra divulgar, toda ajuda.
Qualquer tipo de ajuda.
É bem-vinda, assim, até divulgar na página, ouvir, mostra pra um amigo, compra um CD da gente, é baratinho, R$5, é um EPzinho em formato de envelope, aí, sabe, esse dinheiro a gente já vai juntando também pra poder gravar um álbum ou, sei lá, fazer um videoclipe, que a gente ainda quer fazer um videoclipe desse EP.
Sim.
E, assim, material pra caramba a gente já tem, a gente tá tocando nos shows já. Esse material novo, junto com o EP. Então, assim...
Ah, legal.
Enfim, é isso. A gente quer gravar videoclipe, quer fazer todo esse processo das bandas, né? E mandar lá pra fora que, meu... que é o que a gente já tá fazendo, assim. Rola sempre uns e-mails legais pra gente, já está rolando uns e-mails legais pra gente, assim. É, faz 2 dias que chegou um e-mail da Bélgica, de uma rádio da Bélgica. E os caras queriam que a gente gravasse um small jingle, assim, né? Falando sobre que a gente tava na rádio e que era das residências. A gente gravou, assim, mó feliz. E saiu algumas resenhas fora do Brasil também. É, em site
saiu
legal.
Saiu no Sleazy Rocks, né?
Que é
um dos maiores sites, né?
Saiu
rádio rock.
Na Hungria.
Na Hungria. Só não consegui ler, né? A entrevista. Não consegui entender nada, mas as fotinhas bonitas.
Legal. Bom, a nossa parte a gente faz aqui, né, Júlio? Entrevistando essas bandas e dando uma força na divulgação. E a gente espera que vocês tenham curtido, tanto quanto a gente curtiu. A gente adora apoiar bandas de qualidade, assim. E o espaço final é de vocês, pra vocês falarem aí com a galera que tá ouvindo e, quem sabe, futuros fãs de vocês aí.
Pô, pessoal, só pra avisar aí, ó, dia 25 de janeiro, a gente vai tocar lá na cidade Matarazzo.
Verdade. Um evento de aniversário de São Paulo.
Aniversário de São Paulo.
Ó, que da hora.
E legal. 28 de fevereiro em Itu. Então, fiquem ligados na página, dêem uma olhada lá.
Joguem lá, é facebook.com/DesertDanceBand. Você encontra também o site da gente, é www.desertdanceband.com. Enfim, quem não tiver condição de comprar o CD, enfim, SoundCloud. Tem no SoundCloud inteiro lá pra todo
Dá
mundo
pra ouvir.
Apresenta aos amigos.
Tem uns boatos aí que já tem vários blogs pra baixar no CP, eu não vi ainda, mas,
muito feliz.
Mas
se
me contaram.
Se tem nos blogs pra download,
mas me contaram. Não, pode baixar.
Pode baixar, se for, se você não tiver 5 conto, baixa, pelo menos você vai ouvir e vai mostrar pra alguém.
E aí vai no show quando tiver show.
Exatamente.
Se tiver um show, chega lá e não tiver 5 conto, conversa com a gente, pô. É pra divulgar, é pra você ouvir, você gosta todo o som, pô, leva o CD, pô.
E ó, eu garanto que se você ver a banda ao vivo você vai gostar, porque é do caralho. Mas é isso aí, assim a gente encerra mais uma edição do Heavy Nation, edição de número 178 e a primeira do ano de 2015. Valeu, Headbangers!
Falou!
Você acabou de ouvir na Rádio UOL, Heavy Nation.